Uma pessoa está pedindo um exemplo de colaboração entre duas linhagens diferentes, porque a pessoa aprendeu que nós estamos em sete linhagens diferentes e ele pediu o exemplo de colaboração entre essas linhagens. O que me ocorreu foi apresentar como exemplo a colaboração entre quem está na linhagem dos governantes e quem está na linhagem dos instrutores. São linhagens bem diferentes, mas que quando se juntam, se ajudam muito. Um governante tem muito presente a situação atual. A energia do governo pressupõe uma regência sobre o que está acontecendo, sobre aquilo que é do momento. Então, colaborando com um governante, se houver um instrutor, isto se completa muito, porque o instrutor, ele não está concentrado sobre o presente, sobre o que acontece, mas o instrutor traz aquela energia e aquela compreensão do futuro, daquilo que está mais adiante. O instrutor tem ligação com aquilo que não está sendo manifestado ainda. O instrutor tem uma conexão mais ampla, embora não tenha a mesma energia do governante para lidar com as coisas do momento. Então, se esta mônada governante tem esta possibilidade de reger o presente, e se ela tem como colaboração uma mônada instrutora, isto é muito importante, porque aí ela, no governar, ela vai tendo a noção e ela vai tendo a visão das coisas seguintes, das coisas futuras. Então ela vai poder tratar melhor o eterno presente. Porque o governante pode não ter a energia do futuro, pode não ter a energia do que não está acontecendo naquele momento. E o instrutor tem. O instrutor deve ter esta energia. Então, essas duas mônadas se completam bastante. E a psicologia do governante também é muito diferente da psicologia do instrutor. Porque o governante conhece bem o que já está construído, o que já está pronto para ele governar. E o instrutor não tem uma coisa previamente conhecida, ele está sempre dentro de uma coisa que está chegando. Ele é mais adequado, o instrutor, para ajudar no progresso de uma pessoa, no progresso de um grupo. E o governante é adequado para manter aquilo harmonizado, em ordem. Então, uma mônada governante, sem uma mônada instrutora ajudando, fica bem incompleta. E, à medida que essas mônadas vão evoluindo, se elas puderem ter ambas as linhagens, ficarão muito mais completas na sua tarefa. Então, quando a gente pensa num governo, quando a gente pensa num governante, sem incluir aí a instrução, isto fica muito incompleto. Fica como uma coisa quase imediata, mas sem uma compreensão maior das coisas. Então, as mônadas governantes e as mônadas instrutoras, quando se unem, produzem um trabalho, produzem um serviço muito mais amplo. Por isso que, em geral, os grandes governantes, aqueles que têm noção do governo, esses sempre procuram auxiliar, ajudar, estimular muito a instrução, procuram desenvolver a instrução, a educação, e com isso estimular os instrutores. São esses governantes pervertidos ou falsos governantes que anulam a instrução, que não estimulam os instrutores, porque eles não sabem que os instrutores é exatamente a energia que lhes falta naquele trabalho de governar. E uma pessoa ouviu numa partilha recentemente que todos nós teremos que um dia nos tornar sacerdotes. E o que isto quer dizer? Bem, nós nos devemos não só nos tornar sacerdotes, mas um dia teremos que nos tornar uma das linhagens. E se já estamos numa linhagem, temos como destino nos tornar as outras. Temos que passar por todas as linhagens ou desenvolver todas as linhagens. E esta linhagem sacerdotal, esses sacerdotes são aqueles que são os intermediários entre as energias espirituais e divinas e os nossos seres internos e os nossos núcleos internos. Os nossos núcleos internos podem ainda não estar em condições de receber certos tipos de energia espiritual ou divina, num determinado grau, numa determinada voltagem. Então nós teríamos que todos irmos nos tornando sacerdotes para irmos sendo intermediários, condutores dessas energias que muitas pessoas não poderiam receber por elas mesmas e nem diretamente por enquanto. Então, os núcleos internos dos indivíduos ou as mentes dos indivíduos, os seres, enfim, necessitam de certas energias, de certas luzes, de certos impulsos e não podem receber diretamente. Ou porque não tem canal aberto para aquelas energias, ou porque tem nos seus corpos algum tipo de limitação para poder receber aquilo. Então o sacerdote recebe aquilo, filtra, e através do seu ritual, isto é, através do seu modo de ser, através do seu modo de agir, ou através do seu modo de falar, ou através do seu processo de radiação, ele vai passando para os seres, os indivíduos, aquilo que diretamente eles não poderiam receber. E esses sacerdotes trabalham, às vezes, formando certos núcleos internos nos indivíduos, porque transmitem para eles essas energias divinas, essas energias espirituais. Então podem formar esses núcleos internos dos indivíduos ou podem amadurecer esses núcleos, se esses núcleos já estão formados. Então nós podemos encontrar um sacerdote de um determinado grau se a nossa necessidade é formação de um núcleo nosso. E nós podemos encontrar um sacerdote de outro grau se a nossa necessidade é o fortalecimento de um núcleo que já está criado. Então são dois tipos de sacerdote. Então o sacerdote trabalha na formação de um certo núcleo nosso, com a energia que ele canaliza, e um outro pode estar trabalhando no amadurecimento deste núcleo, com outros graus de energia que ele canalize. O problema das pessoas em geral é descobrirem a energia que lhes corresponde, é receberem a energia que lhes corresponde para que elas possam, por sua vez, realizar aquilo que lhes está destinado. E muitas vezes as pessoas não podem chegar a este modelo, não podem descobrir o que elas têm que manifestar. Então o sacerdote ajuda a isto, porque o sacerdote lida com a energia daquilo que elas devem manifestar e então começa a fazer ponte, começa a transmitir aquilo subjetivamente, internamente, e as pessoas vão ficando fortalecidas, vão tendo condições de assumir aquilo que tem que assumir. Então a energia sacerdotal trabalha muito nos ajustando a isto que nós temos que manifestar. Então, se nós temos que manifestar alguma coisa e não conseguimos alcançar este modelo, não conseguimos reconhecer este modelo e nem manifestar, a energia do sacerdote forma um circuito e vai fazendo com que essa unificação ou esse esclarecimento se dê. Isto é um processo interior, isso não é um processo externo. Então, muitas coisas que no mundo concreto, que no mundo externo, na vida externa não conseguem se materializar, não conseguem tomar corpo, não conseguem acontecer, com a presença sacerdotal isto torna-se possível. Porque onde está faltando uma energia para algo se materializar, onde está faltando uma energia para algo acontecer, ali o sacerdote canaliza exatamente aquele tipo de energia e põe ali. Então, o sacerdote, a presença de uma mônada sacerdotal, é muito importante em todas as tarefas. Seria inconcebível nós cumprirmos uma tarefa, somente tarefa grupal, sem mônadas sacerdotes dentro do grupo, sem sacerdotes dentro daquele conjunto. Porque é o sacerdote que atrai exatamente aquilo que falta, que transforma a voltagem da energia, que adapta a voltagem da energia, de forma que todos possam recebê-la e de forma que aquilo possa se manifestar ali perfeitamente ajustado. Então, em um grupo que fique atraindo energias para realizar qualquer coisa, o grupo que fique invocando, isto é muito importante. Mas são sacerdotes dentro do grupo que ficam graduando aquilo que é invocado, aquilo que vai descendo. Então o sacerdote vai adaptando a energia disponível. O grupo invoca, o trabalho do grupo é invocar através de certos elementos, mas o trabalho do sacerdote é graduar aquilo que vai descendo, aquilo que vai sendo invocado. Porque a energia é impessoal. A energia desce se ela é invocada e se há canais para ela. E ela faz isto naturalmente. Ali é preciso o sacerdote para graduar aquilo e para eventualmente ele ter uma estrutura que possa receber a energia que desceu para ela não se desperdiçar e que não pôde ser distribuída assim como desceu. Então o sacerdote é como um dínamo que tem que receber toda a energia que desce, inclusive aquela que não pode ser distribuída. E depois, gradualmente, ele vai lidando com aquela energia e fica com aquela reserva que pode ir sendo distribuída, reorganizada, que vai sendo administrada à medida que o grupo e à medida que os acontecimentos, as tarefas, vão se desenvolvendo. E esta mesma pessoa pergunta, quando é que nós sabemos que estamos fazendo este trabalho sacerdotal? Como é que nós sabemos que estamos realizando esta tarefa? Um dos sinais de que nós estamos realizando uma tarefa sacerdotal, um dos sinais é que nós começamos a reconhecer a nossa hierarquia. Nós começamos a reconhecer a hierarquia da qual fazemos parte. Então, quando nós começamos a perceber de qual hierarquia somos, quais são os nossos irmãos de hierarquia, e nos sentimos muito à vontade dentro de uma energia hierárquica, isto quer dizer que, de uma certa forma, já estamos funcionando como sacerdotes. Já estamos recebendo energias e já estamos processando essas energias e irradiando ou canalizando estas energias para outros ou para tarefas. O sacerdote ajuda o indivíduo a descobrir o que ele é, ajuda o indivíduo a descobrir qual é a tarefa dele e dá a energia graduada para aquela tarefa ser realizada. Isto é muito diferente do psicólogo. Através da psicologia se procura tudo isto, mas em um outro nível e não com os mesmos recursos de um sacerdote. Então, aquele que trabalha com psicologia, se ele não é uma mônada sacerdotal, o trabalho dele se limita muito, porque ele fica buscando mentalmente aquilo que é o caminho, aquilo que é a tarefa de um indivíduo, ou buscando o caminho para ajudar o indivíduo a se encontrar, quando o sacerdote não precisa fazer nada disto, o sacerdote recebe a energia adequada para aquele indivíduo e vai graduando, distribuindo esta energia, vai entregando esta energia a ele, e o sacerdote não está nem se ocupando de trabalho psicológico, porque não é uma tarefa em nível psicológico, mas é uma tarefa em puro nível de energia, de receber, de processar e de distribuir a energia, de forma que o indivíduo vá se encontrando. O indivíduo vai se encontrando não através de um trabalho psicológico diante de um sacerdote. O indivíduo vai se encontrando porque o sacerdote vai lhe passando aquilo que lhe falta para ele se encontrar. É muito diferente isto. Então hoje há uma mistura e um mal-entendido muito grande de sacerdotes que fazem psicologia, que misturam a tarefa sacerdotal com a tarefa psicológica. Isso é uma mistura que diminui a eficiência de ambas as tarefas e que praticamente anula a função sacerdotal. Porque o sacerdote não tem que ajudar ninguém psicologicamente. Ele tem que receber, canalizar e distribuir na dosagem certa uma energia e não coisas mentais, conceitos mentais, trabalhos mentais que vão ajudar o indivíduo a se reorganizar. O trabalho do sacerdote não tem nada a ver com psicologia. E uma pessoa disse que sonhou que a estrela Sirius o atraía. E era como se estivesse muito próxima e, de uma certa forma, me mostrando que eu tinha um longo caminho a percorrer. Então ele pergunta o que é isto desta estrela estar me atraindo tanto e me passando esta impressão. Quando isto não é um desejo da personalidade, quando isto não é uma predileção da personalidade por esta estrela, mas quando isto acontece de uma forma bem espontânea e que não foi planejada, isto pode querer dizer que a mônada do indivíduo, o espírito do indivíduo, está começando a transcender, está começando a se expandir como sintonia além do sistema solar. Então, esta atração de certas estrelas, no caso de Sirius, que é uma estrela maior do que o Sol, então a atração dessas estrelas começa a chegar até nós, começa a agir sobre nós. Então, isto quer dizer que nós, como mônada, estamos já sendo atraídos ou estamos fazendo algum esforço para transcender o nosso campo de vida, a nossa sintonia, além do sistema solar, e que de alguma forma isso está sendo respondido. Agora, esse relacionamento das estrelas, este relacionamento de um corpo celeste conosco, que esteja além do sistema solar, isto é feito com a mônada, quando a mônada já está se expandindo para fora desse sistema. Como nesses processos muito internos, nesses processos muito elevados, não há tempo material, não há o tempo cronológico, então pode bem ser que a nossa mônada esteja para passar por um processo deste tipo, e que a gente já comece a sentir a atração por aquela estrela, por aquela área do cosmos. E este chamado que nós podemos sentir, principalmente dessa estrela Sírio, principalmente deste outro sistema solar, este chamado que nós podemos estar sentindo e que podemos estar descobrindo, isto quer dizer que a nossa consagração, a nossa oferta tem possibilidades de se ampliar. Então, quando a nossa consagração, a nossa capacidade de estarmos consagrados tem possibilidade de se ampliar, e quando a nossa consagração pode ir além de um serviço ao planeta onde nós estamos, então nós começamos a sentir esta afinidade com estrelas. Porque quando a nossa consagração, o nosso desejo de servir, a nossa intenção de ampliar esta doação nossa para muito além daquilo que estamos exercendo, daquilo que estamos dando, essas energias respondem, estas energias nos reconhecem. Então nós começamos a sentir esta atração. Não é que uma estrela como Sirius vá atravessar todos os filtros e chegar até nós desta forma, mas ela responde de uma certa forma, não exatamente com a energia que nós não podemos suportar, mas ela responde em consciência, ela responde com esta espécie de atração que nós sentimos. Porque essas potentes consciências, estes sóis, todos esses núcleos energéticos superiores, nos conhecem muito perfeitamente. E sempre tem o meio, sempre tem a forma de chegar até nós, eventualmente não como energia, que nós não podemos suportar, mas estimulando a nossa aspiração, a nossa doação, enfim, estimulando a nossa atenção para esses outros níveis. É muito importante que essas estrelas, é muito importante que esses núcleos superiores entrem em circuito da nossa atenção, isto é, que a gente tenha um lado que esteja voltado para lá, não para antecipar certas coisas, mas porque são esses núcleos extrasistêmicos, e especialmente essa estrela Sirius, são esses núcleos que começam a trabalhar a ligação da nossa essência mais interna com o núcleo do Sol. Não é o núcleo solar que nos trabalha diretamente, é uma estrela maior do que o Sol que começa a trabalhar a nossa essência e começa a adaptar a nossa essência ao núcleo solar. Então, a uma certa altura da nossa evolução, essas grandes estrelas devem entrar no nosso circuito evolutivo, porque são elas que vão ligar, que vão adaptar, que vão trazer para a nossa essência interna essa possibilidade de nos coligarmos com o núcleo solar, com o núcleo deste sistema. Tem um caminho que nós podemos percorrer, cultivar, que vai nos levando para estas coisas, ou que vai nos conduzindo para essas possibilidades e que vai nos coligando com este tipo de ligação extrasistêmica, que é muito mais profundo do que a ligação que possamos fazer com algum planeta, ou uma ligação que possamos fazer com outros elementos do sistema solar. Esses processos começam a ser possível e começam a acontecer em nós quando nós não confundimos mais as nossas ações externas, o nosso karma externo, a nossa vida humana com estas coisas. Então, quando se fala nestas coisas e a pessoa diz, isto não é para mim, porque minha vida não é esta, porque eu tenho outras coisas que fazer, porque a minha ação externa não permite nada disto, isto é uma confusão. Isto tudo é verdadeiro, você tem uma vida externa, você tem um karma, você tem uma ação externa que fazer. Isto não tem nada a ver com isto. Isto é uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida externa, não tem nada a ver com a sua situação humana atual, isto não tem nada a ver com o seu karma atual, isto é uma coisa que trabalha, que existe em um nível muito mais profundo. Isto é uma coisa que existe praticamente fora do teu destino atual. E nós temos que aprender a estarmos disponíveis para estas coisas, independentemente da nossa realidade atual, independentemente das nossas limitações, independentemente da nossa situação, independentemente até do nosso processo atual. Então, falando destas coisas, parece que isso não tem nada a ver com o nosso processo. E não tem mesmo. E você não tem que confundir estas coisas com o seu processo real. Isto é outra coisa. Isto é uma coisa que é de um outro processo. Isto é uma coisa que está disponível para nós, para nossas mônadas. Isto é uma coisa que diz respeito à vida do nosso espírito e que não diz respeito ao processo atual dele. Veja o trabalho dessas estrelas conosco. O trabalho dessas estrelas, o de Sirius, não é sobre o que nós temos que fazer agora. O trabalho de Sirius não tem nada a ver com o nosso processo atual. O trabalho de Sirius com a humanidade, ou com o planeta, ou conosco, é com um processo que é tão profundo, que é tão no futuro e que já acontece, e que nós temos que ter a habilidade e temos que ter a possibilidade de não confundir isto com o que somos hoje. Estas coisas não têm nada a ver com o que somos hoje, em nenhum sentido. E nós temos que lidar com estas coisas sem misturar com o que nós somos hoje, sem misturar com o nosso processo, mesmo com o nosso processo evolutivo. E nós temos que ter a capacidade de fazer isto, de não deixar de viver o que somos hoje e não acharmos que estas coisas não nos pertencem. Não nos pertencem hoje, mas na consciência de Sirius e na consciência dessas estrelas, sempre nos pertenceu. E elas nos tratam e elas nos consideram desta forma, não por aquilo que estamos manifestando, mas por aquilo que sempre fomos e que nós é que não conhecemos. Então ser amigo das estrelas é muito importante, porque você fica descobrindo um você que não existe ainda, mas que ela já sabe, ela já está em contato com isto. Então isto é ser amigo das estrelas. Isso é estar com as estrelas e vivendo com as estrelas, mesmo na nossa situação atual. E começar a visualizar a dimensão desta energia, porque nós podemos não estar sentindo, mas podemos estar visualizando, podemos estar nos considerando uma coisa que ainda não existe. Então, você vai aprendendo, você vai percebendo como é que você se considera uma coisa que não é você, que não existe, que não está acontecendo, que não é o seu processo. E você tem que viver o seu processo inteiro, mas tem que ter isto tudo presente, porque senão você fica restrito à evolução planetária, ou você fica restrita à evolução dentro deste sistema, quando nós já podemos estar conectados com uma evolução maior. Isto não é nenhum planeta que nos traz. E isto não é nem o Sol que nos traz diretamente, porque a tarefa do Sol, embora possa fazer isso, não é essa. Isto, quem faz são as estrelas. Quem faz é esta estrela, que representa muitas outras. E com isto, vocês podem imaginar, com isto tudo presente, não? Na nossa consciência, como a nossa alma e como a nossa mônada pode ampliar e pode aumentar não só o seu controle sobre o destino material, sobre o destino normal, porque nós temos um destino aqui, mas esse destino parece fixo. Esse destino é algo que tem que se cumprir. A alma, a mônada, tem que cumprir isto. Mas estas estrelas, ou Sirius, leva esta mônada a ter até um certo controle sobre este destino e mudar este destino. Porque se este destino foi todo criado para um certo âmbito, e a mônada entra em contato com Sirius, ou entra em contato com uma estrela, há uma revolução neste destino. Porque aí entra um destino que ainda não é nosso, mas é lá na consciência da estrela. Aí entra outro destino aqui. Então, o que pode acontecer na Terra, o que pode acontecer na humanidade, ou no serviço que se presta, é muito mais amplo, é muito maior. E a presença desses sacerdotes de Sírios na órbita da Terra, porque esses sacerdotes que fazem este tipo de trabalho nunca estão encarnados. Isto são sacerdotes que estão nos outros planos. Mas o trabalho desses sacerdotes sobre nós, de começar a trabalhar a nossa essência, no sentido de nós irmos fazendo essas ligações, de nós irmos percebendo estas coisas, ou irmos levando em conta estas coisas, isto muda completamente o nosso destino. Não muda este destino aqui terrestre, este destino kármico, pode não mudar muito, mas muda o nosso conceito de destino. E muda tanto, e um sacerdote deste pode nos passar uma compreensão, pode nos passar uma ligação com estas coisas tão grande, que nós passamos a viver este destino aqui, que é tão importante para nós todos, como se fosse um jogo. E já começamos a estar conectados com outro destino. Ou este outro destino já começa a se infiltrar aqui, já começa a penetrar aqui. E neste sentido, não é que o karma mudou, que o nosso destino fixo mudou. Entrou um destino maior. Entrou o destino que vem depois. Então isso já está presente. Isto muda totalmente a sua situação diante do seu destino, entre aspas, desse destino pequeno que nós temos aqui dentro deste sistema. Então esta estrela é muito inspiradora. E quem a vê no céu e se sente atraído, se abra para estas coisas, de uma forma bem pura, bem simples e sem criar expectativas, porque todo o trabalho de uma estrela destas é tão profundo, tão interno, que isto pode nem chegar à consciência da personalidade. Mas se esse trabalho está acontecendo, nós vamos nos sentindo cada vez mais um ser dos céus, vamos sentindo cada vez mais um ser que faz parte de todo esse cosmos, de todo esse universo, e não mais um prisioneiro deste planeta ou uma figura aqui dentro deste sistema solar. A estrela Sírio, se chamou a atenção de alguém, é muito bom sinal. Agora, estas coisas não devem ser interpretadas como coisas que vão acontecendo sem a nossa dedicação ao planeta onde estamos. Então, ouvindo tudo isto, parece que nós estamos nos dedicando a uma coisa que não é o planeta, traindo o planeta, que estamos fugindo do planeta. Não, tudo isto não é possível, isto não é possível nem ser concebido se o serviço que a mônada deve prestar ao planeta não estiver sendo cumprido, não estiver sendo feito. São portas que se abrem na nossa compreensão, portas extraplanetárias, que só começam a se abrir quando o nosso serviço ao planeta é efetivo. Enfim, nós temos direito de encontrar uma porta desta aberta, temos direito de ir compreendendo esse serviço maior e essa vida maior, é à medida que o nosso serviço ao planeta aonde estamos se efetiva, se cumpre, mas se cumpre mesmo, quando o serviço está totalmente enfocado aqui. É aí que, quando parece que a gente está limitado pelo serviço planetário, é aí que essas portas começam a abrir, é aí que essas compreensões começam a acontecer. Mas sem o serviço ao planeta efetivamente prestado e efetivamente vivido, nenhuma porta extraplanetária se abre para quem quer que seja. Então veja que campo de relações, que campo de conhecimentos temos para desenvolver, para encontrar, e com uma chave tão simples, né? Servir o planeta aonde você está. Servindo ao planeta, tudo isto começa a acontecer. É muito significativa esta época em que vivemos, porque vive-se numa época com a possibilidade de se ter vislumbres de outras épocas, de épocas futuras. É uma época muito aberta esta, muito ampla, na qual desce para o nosso conhecimento coisas de épocas futuras inimagináveis agora para nós. Isto tudo nós não ficamos sabendo e não ficamos conhecendo para irmos fugindo daquilo que o dia a dia nos pede. Mas isso é no sentido de aperfeiçoarmos aquilo que vamos fazendo no dia a dia. Isto chama-se servir ao planeta. Você descobrir a forma de fazer aquilo de forma que seja uma ajuda ao planeta. E essa disposição para servir ao planeta redimensiona muito certas dificuldades que nós criamos. Que nós criamos dificuldades o tempo todo, com as tarefas, com as pessoas, com o mecanismo das coisas, uma série de dificuldades que a gente fica criando, reconhecendo, alimentando. Então, essas coisas mais amplas nos deixam muito mais adestrados em estar aqui sem criar dificuldades e sem acreditar em dificuldades. Porque qualquer dificuldade que possa surgir, o que é essa dificuldade perante todas estas forças? E isto faz com que a gente não alimente as dificuldades, que a gente não fique centrado nas dificuldades e vivendo em função de dificuldades. As dificuldades mudam de jeito, mudam de forma, e você não se prende ali. Você não está achando que nada é difícil, nem que nada é impossível. Que você já está sendo permeado por outra coisa e aquilo é como tem que ser.